Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 4 da nossa agenda. Projeto de resolução número 4110 recomenda ao Governo Regional que proceda a um levantamento e delimitação sistemáticos da titularidade, responsabilidade e competência das diversas entidades envolvidas na gestão, proteção, manutenção e ordenamento das zonas costeiras e de falésia da região autónoma dos Açores, apresentado pela representação parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado para a apresentação do diploma.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. Uma apresentação muito sucinta. Esta iniciativa do PCP decorreu da exposição que foi feita por um Presidente de Câmara Municipal, designadamente o anterior Presidente da Câmara Municipal da Calheta, da Ilha de São Jorge, que colocou a esta Assembleia algumas questões sobre dúvidas que se levantavam sobre a titularidade e a responsabilidade e de onde decorriam depois as necessárias competências para a gestão do território, designadamente na orla costeira, nas falésias e nas acessibilidades a essas zonas. Essas dúvidas subsistem. Há, de facto, nós temos um conjunto de instrumentos de gestão do território que foram sendo construídos ao longo do tempo. Temos, de facto, uma legislação até com alguma densificação relativamente a esta matéria, mas a verdade é que as dúvidas subsistem. E esta iniciativa do PCP tem apenas como objeto clarificar estas questões que têm a ver com a titularidade e com a responsabilidade e as competências dos diferentes níveis de poder. E, portanto, no seu objeto é claro, e, portanto, eu fico-me por aqui nesta apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Este projeto de resolução é de facto complexo e é difícil entender o que se pretende efetivamente com ele. Porque se o problema concreto que leva ao projeto de resolução é ou são as questões levantadas pelo Sr. Presidente da Câmara da Calheta, efetivamente, para esta situação, devem ser levantadas questões e, de facto, devem ser feitas algumas levantamentos que permitam esclarecer os problemas que surgem, efetivamente, nas fronteiras. Ora, quando se trata de fronteira, é exatamente na fronteira que surgem a maioria dos problemas. Ao generalizarmos para a região autónoma dos Açores, a inventariação, a delimitação sistemática da titularidade, da responsabilidade e da competência de quem exerce as diversas, quais são as diversas entidades envolvidas na gestão e na proteção, isto é deveras complexo. E é tão complexo que há um parecer de cerca de 200 páginas, dados pelo professor Fernando Alves Correia e pela professora Ana Raquel Muniz, que traduz exatamente essa complexidade da sobreposição de vários planos de ordenamento do território, em que há de facto necessidade, perante um problema concreto, de conformarmos o que é que são as competências de umas pessoas e o que é que são as competências de outras. Por outro lado, do ponto de vista prático, eu gostaria de saber qual era a metodologia para essa delimitação sistemática da titularidade. Ou seja, qual é a célula, a dimensão da célula para fazer esta análise? Quantos anos seriam necessárias para fazer a inventariação ao nível do arquipélago dos Açores? E estamos a falar a nível da freguesia ou estamos a falar a nível do concelho? Por outro lado, estamos a falar a nível da propriedade particular em que vamos ao nível do cerrado? E é preciso saber se vamos ao nível do Cerrado, quais são os atributos que são necessários inventariar e o que é que interessa efetivamente para um plano desta natureza em que eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que se pode fazer. Ou seja, perante um problema que é levantado por um Presidente da Câmara que tem uma resolução pontual e que se resolve o conflito, eu tenho dificuldade em perceber como é que o Partido Socialista põe isto em prática e como é que se pode recomendar isto a alguém que possa efetivamente executá-lo. Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o PSD concorda com as motivações, com as razões e oportunidade deste projeto de resolução do PCP, o qual resulta da exposição das preocupações do então Presidente da Câmara da Calheta de São Jorge, Charles Reis. Há, de facto, no que diz respeito à titularidade, responsabilidade e competências das diversas entidades envolvidas na gestão, proteção, manutenção e ordenamento das zonas costeiras e de falésia dos Açores, um excesso de legislação e uma grande densidade regulamentar. É óbvio. Pode mesmo dizer-se que é a pegada de Alan Menezes na governação regional. Esta opacidade legislativa é responsável pela criação de confusão nos cidadãos, bem como nos vários níveis de poder. É realidade, os senhores não gostam, mas é realidade. E causa-vos problemas a vós, na governação, que atuam sobre as diferentes áreas territoriais. Infelizmente, o parecer jurídico encomendado pela CAPAT não ajudou a esclarecer as questões que este projeto de resolução levanta. Muito pelo contrário, acabou por contribuir para a confusão e para a confirmação do grau de complexidade da matéria em causa. Os sucessivos governos regionais foram férteis na produção legislativa, mas estéreis na operacionalização da regulamentação produzida. Há conflitos e sobreposições entre a legislação produzida e em vigor, que leva a outros tantos conflitos entre entidades tutelares. Os governos criaram este novelo e deve também ser o governo a fazer a respectiva clarificação. Esperemos que sejam capazes de ter sucesso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Efetivamente, estamos perante uma matéria complexa, composta por um sistema complexo, onde relevam, por exemplo, questões de domínio público. Dentro do domínio público identificamos desde logo três sujeitos: o Estado, a região, as autarquias locais. Dentro do domínio público a titularidade pode não acompanhar a gestão, o que acontece muita vez, por exemplo, em áreas onde o Estado é o titular, mas por força do Estatuto Político-Administrativo a região tem a gestão de áreas cuja titularidade do domínio público são do Estado. Uma área também onde existem, é verdade, um conjunto importante de instrumentos de gestão do território, um conjunto complexo, é verdade, mas que tem uma hierarquia. Sabemos, por exemplo, que os planos municipais não se podem sobrepor aos planos de ordenamento da orla costeira. Portanto, dentro desta complexidade, o legislador, e devo dizer, Sr. Deputado Luís Rendeiro, que não foi o legislador regional, não que o professor Alan Menezes não pudesse ter feito, porque fez uma coisa muito melhor. Fez uma coisa muito melhor. Fez o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial da região autónoma dos Açores. O senhor não estava cá na legislatura passada, mas certamente já se demorou por essa peça importantíssima do nosso ordenamento jurídico e percebeu que uma das coisas que se pretendeu fazer foi efetivamente acabar com esta multiplicidade de planos, criando um único plano especial de ordenamento do território, que é o plano de ilha, que englobará as bacias hidrográficas, a orla costeira, os riscos. Planos esses, aliás, que o seu Governo da República se prepara para acabar com eles e deixar tudo nas mãos das autarquias. Com isso é que o senhor Deputado devia estar preocupado. É com o que é que o seu partido na República está fazendo ao ordenamento do território. Voltando à matéria que nos traz aqui e à intervenção do Sr. Deputado Félix Rodrigues. Eu discordo de si num aspecto. A norma não é feita para cada unidade territorial. Não se faz uma norma para um Cerrado ou para outra unidade territorial qualquer, a não ser que se trate de uma unidade territorial que, pelas suas características, mereça um regime especial de proteção e temos aí sim planos especiais, como temos o plano da paisagem da Vinha do Pico, como temos os planos das bacias hidrográficas de Lagoas, onde temos normas para unidades territoriais específicas. Mas, no geral, a norma é para uma tipologia de unidade territorial, não para a unidade específica. Isto para dizer que, sendo um sistema complexo, que exige que nos debrucemos sobre ele com calma, conhecendo todas as hierarquias que é necessário estabelecer para que o sistema funcione, o nosso entendimento é de que os conflitos muitas vezes existem por não se aplicar corretamente esta hierarquia. Entendemos que existe, que temos um edifício extremamente interessante e até no que toca ao caso dos Açores, com o seu regime de instrumentos de gestão do território, extremamente inovador e que visou precisamente retirar-lhe muita da complexidade e do risco de sobreposição que existiria com a continuação da aplicação do sistema nacional. Não quer isto dizer que na prática, e quando temos tantos intervenientes, temos, já vimos, do lado dos poderes públicos, temos Estado, regiões autónomas, autarquias, mas temos também os privados, que muitas vezes são proprietários de prédios que se incluem nestas áreas de domínio público. Ou seja, não vemos que a proposta do PCP não possa trazer alguma clarificação onde ela, nós discordamos, Sr. Deputado Artur Lima, tendo sido identificadas dificuldades na interpretação dos instrumentos que se nos apresentam e tendo já sido confrontados por mais do que uma vez com pretensos conflitos de competência, neste caso até positivos, de competências sobre uma mesma parcela do território, não nos parece que venha nenhum mal ao mundo fazer um esforço no sentido de tornar clara e apreensível a todos os cidadãos, muito em especial aos cidadãos particulares, a aplicação destas normas, porque eles são muitas vezes proprietários de fações do território que se incluem nestas zonas abrangidas pela resolução. Pode inclusivamente acontecer que desse trabalho de sistematização e de clarificação que se façam, se identifiquem aspectos que careçam, como se diz na resolução, de densificação. É para isso que aqui estamos. É para ouvir as questões que nos são colocadas e procurar responder a essas questões dentro das nossas competências e com todo o nosso empenho. E é por isso que o Partido Socialista declarou que não tinha, embora entendendo que o sistema, sendo complexo, é claro, entendeu que nada tinha e nada tem a opor a esta proposta de resolução apresentada pelo PCP. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada,
muito bem.
Senhora Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que estou absolutamente perplexo com esta questão e as questões que aqui foram levantadas e com o desenrolar desta discussão. Estou, pelo menos, tão perplexo como o senhor deputado Aníbal Pires em relação à proposta que acaba de apresentar. Eu devo dizer o seguinte, e também estou também estou bastante confuso em relação ao posicionamento do Partido Socialista nesta matéria. Porque vejam bem, a questão aqui é a seguinte. Diz o Governo, e espero que diga qualquer coisa hoje também sobre este assunto, porque aqui o Governo é que tem alguma novidade para apresentar. Porque vamos lá ver, dizia o Secretário Regional. O Secretário Regional concluiu assim que as circunstâncias em que o proponente coloca a sua proposta não parece ter razão de ser. Não parece ter razão de ser, porque existem muitos documentos legislativos que dão cobertura e enquadramento e permitem uma correta gestão do território, designadamente na orla costeira. E continua a dizer que isto não tem razão de ser, que ele não tem nenhuma dúvida e que ele já sabe tudo. Bem, e o Partido Socialista o que é que diz? Bom, por nós, nada a opor. Isto não serve para nada, o Governo diz que não precisa, mas a nossa perspectiva, nada a opor em relação a esta iniciativa. Portanto, o PCP quer propor ao Governo que faça uma coisa que o Governo considera que não tem razão de ser. Mas, da nossa parte, Partido Socialista, nós não temos nada a dizer, não temos nada contra. O que podem ter dito é, não, isto é só uma pequena perda de tempo, porque o Governo Regional diz, bom, isto não se justifica, mas o Partido Socialista diz, bom, mas como o Governo também parece ter alguma disponibilidade, vamos propor ao Governo que faça uma coisa que o Governo diz que não precisa de fazer. E, portanto, a questão é esta. Eu, de facto, fico com este posicionamento do Partido Socialista, que não tem nada a opor em propor ao Governo Regional algo que eles dizem que não serve para nada. O Partido Socialista não diz, porque vejam bem, o Partido Socialista podia ter dito o seguinte, que eu acho que seria uma posição lógica. O Partido Socialista podia ter dito o seguinte: meus senhores, senhor deputado Aníbal Pires, eu estou de acordo com a sua proposta, eu acho que isto é necessário, eu acho que este assunto é da maior pertinência, eu acho que o Governo Regional, quando diz que isto não serve para nada, está errado. O Partido Socialista podia dizer isto, mas não. O Partido Socialista, mesmo agora, a senhora deputada Isabel Almeida disse, não temos nada a opor. Ou seja, eu acho que isto é a negação da recomendação, isto das recomendações neste Parlamento, que é, o Partido Socialista acha que isto é uma coisa inócua. Acha que isto é inócuo e remete para o Governo não pensa fazer nada e, portanto, isto do ponto de vista político vale zero. Zero uma decisão desse tipo e, portanto, o que é que eu vejo? Vejo aqui o Partido Socialista a tomar um posicionamento que é, pura e simplesmente, de total negligência em relação a este assunto e negligência de argumentos, porque quando se vota a favor, pensava eu, não sei, estou errado com certeza, e quando se vota a favor uma proposta é porque está de acordo com essa proposta. Achava eu que a lógica parlamentar é esta. Se votas a favor é porque consideras que esta recomendação faz sentido. Mas não. O Partido Socialista vota a favor porquê? Não tem nada a opor. Portanto, é esta a lógica deste posicionamento do Partido Socialista nesta matéria. Por isso, eu devo dizer que tenho as maiores reservas em relação a esta sua iniciativa, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Bem, eu, relativamente à intervenção do deputado Paulo Estevão, apenas um comentário. Eu não estou perplexo, nem tenho que estar perplexo. A iniciativa é minha e resulta da interpretação de um problema, que é um problema real, não é um problema virtual. O problema existe. O problema foi transmitido a esta Câmara. O problema está identificado, ou foi identificado, também pela representação parlamentar do PCP, nas visitas, exatamente, coisa que o deputado Paulo Estevão não faz. E, portanto, como Vossa Excelência vai-me perdoar, mas, de facto, acho que perdeu uma excelente oportunidade de estar calado, quando diz ou quando avalia a importância política ou não desta iniciativa. Porque quem avalia a importância política dessa iniciativa não é a Vossa Excelência, é o povo açoriano. O povo açoriano é que vai avaliar da importância ou da não importância das iniciativas políticas, da representação parlamentar, do PCP e não Vossa Excelência. A opinião da Vossa Excelência relativamente a isto, para mim, vale o que vale nada. Relativamente... E vale nada porquê? Porque sobre a iniciativa do PCP, a representação parlamentar do PPM disse nada. E, portanto, é por isso é que se Vossa Excelência quiser discutir o conteúdo da iniciativa do PCP, cá estamos. Para Vossa Excelência não fez isso. Vossa Excelência fez... Vossa Excelência fez outra coisa. E, portanto, sobre a qual até eu nem me vou pronunciar, nem sequer vou adjetivar. Mas sobre o projeto de resolução do PCP, Vossa Excelência disse nada. Portanto, a sua opinião vale nada. Bom, Sr. Deputado Félix Rodrigues, eu percebo a dificuldade de Vossa Excelência relativamente ao entendimento desta matéria. Aliás, nós em sede da audição, quando o projeto de resolução esteve a tramitar, tivemos, por parte de algumas instituições que foram ouvidas, também a mesma dúvida. Isto é, alguma dificuldade na interpretação ou no objeto deste projeto de resolução. E eu percebo a argumentação que Vossa Excelência utilizou, designadamente o facto de se ser... Porque resultou de uma exposição feita por um Presidente de Câmara, e portanto com uma situação real e concreta, mas isto não se destina de facto àquele Conselho, nem a um determinado local. É evidente que isso se destina à região. E o trabalho e as questões que Vossa Excelência colocou, é evidente que são o trabalho que o Governo vai desenvolver. Se o projeto de resolução for aprovado, como parece que vai ser aprovado, isso cabe ao Governo Regional. Ao autor da proposta, como trazer a esta Câmara a preocupação e a tradução de uma preocupação que foi expressa por um Presidente da Câmara, mas que não é só de um Presidente de Câmara. Não é só. É de várias câmaras, é de várias juntas de freguesia e é também dos proprietários, dos particulares que têm terrenos nessas zonas. E, portanto, Sr. Deputado Félix Rodrigues, essas questões que colocou, e com certeza que as colocou muito bem, mas não é o autor que compete. O autor, aquilo que fez foi traduzir e tomar a iniciativa e traduzir uma preocupação, que é uma preocupação que tem a ver com algum conflito, digamos, de competências relativamente à matéria em apreço. E a matéria em apreço é exatamente procurar clarificar quais é que são as competências dos diferentes intervenientes. O Governo Regional, aliás, até e a República também, câmaras municipais, juntas de freguesia e particulares. É isso que se pretende, Sr. Deputado. Mais nada, relativamente à forma como vai ser feito, pois isso caberá ao Governo Regional. Relativamente ao contrário do que disse, pelo menos é a minha opinião, ao contrário daquilo que disse o deputado Félix Rodrigues, infelizmente, em boa hora, a Comissão aceitou a proposta do PSD para se pedir um parecer jurídico sobre esta questão. Infelizmente, o parecer jurídico não tem, digamos, nem as respostas, nem a qualidade que deveria ter e que era esperada por parte da Comissão. Infelizmente, não tem. Porque podíamos ter ficado com esse parecer jurídico que foi solicitado, podia, digamos, ter o trabalho ficado num estádio já diferente de adiantamento. Não teve, infelizmente, porque a equipa a quem foi solicitada e que tem créditos firmados não foi capaz de dar resposta àquilo que lhe foi solicitado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, todos nós já estamos aqui habituados à postura do Partido Comunista quando alguém diz que não concorda. Quem não concorda com uma proposta do PCP arrisca-se a ser insultado no plenário. Porque não é outra coisa dizer que a sua opinião não vale nada, o senhor deputado, em relação à sua fundamentação, vale zero. Ele, o proponente, que tinha apresentado a proposta em 20 segundos, dizendo um conjunto de banalidades e não conseguindo argumentar e sustentar a sua proposta. O que eu lhe disse foi o que o Governo lhe disse. O que o Governo fundamentou quando lhe disse, o Governo de Região, o que é que lhe disse em relação a esta matéria? O que lhe disse é que não o considerava adequado. E o que é que lhe disse também, o que é que lhe disse à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores? Na sua opinião, a gestão da orla costeira e dos recursos hídricos é bastante clara, pelo que solicitou uma melhor identificação do que é que afinal é solicitado pelo PCP. Portanto, o Governo não percebeu. O PPM não percebeu, mas já vimos que o PPM, em relação, já sabemos qual é a posição do PCP em relação à posição do PPM. A Associação de Municípios também não percebeu, mas também, e até o parecer também tem um problema. É feito com gente competente, mas também não perceberam a questão e não conseguiram responder ao solicitado pelo PCP. E, portanto, aqui a questão foi, não conseguiram ter a genialidade de perceber o que é que o Sr. Deputado está a propor. Portanto, os especialistas jurídicos, todos nós aqui neste Parlamento, ainda não conseguimos perceber a proposta intranscendente do PCP. Deve ser defeito meu. E, Sr. Deputado, diz o senhor que o povo vota e que o povo é que interessa. Bom, o povo não vota muito no PCP. Está visto também. Eu não posso falar, porque não? É evidente. Não posso falar muito, senhor deputado. Mas o senhor deputado só pode falar o dobro do que eu falo. Portanto, nessa perspectiva também, essa enorme legitimidade popular, o senhor deputado esqueceu-se que não está aqui no Comitê Central Chinês e que não está aqui numa qualquer República Popular. Aqui o PCP foi a votos com outros partidos e aqui o PCP elegeu apenas um deputado e o seu discurso é da legitimidade popular, porque da legitimidade do ponto de vista da proposta todos os outros proponentes que opinaram sobre ela e com o partido, tirando o Partido Socialista, que nada tem a dizer, todos os outros não a compreenderam, não a consideram necessária e considera negativa até.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu não tenho literalmente nada contra o problema que o senhor identifica. Agora, tenho é dúvidas como é que se resolve um problema de caráter geral. Eu vou ler apenas o ponto 3 do parecer dos ilustres pessoas que eu também li e que de facto é intragável. Mas diz algo do género. A circunstância da zona costeira conglomerar um conjunto complexo de interesses públicos que incluem a tutela do ambiente em geral e dos recursos hídricos em especial, mas envolvem também questões atinentes ao ordenamento do território, ao urbanismo e à economia, permite compreender a dispersão de competências lato sensu por várias entidades e órgãos da administração pública. Este motivo justifica igualmente a subordinação da matéria a múltiplos regimes jurídicos. E eu respondia também à deputada Isabel Rodrigues com isto. Com destaque para as disciplinas normativas atinentes aos recursos hídricos, ao ordenamento do território, ao planeamento urbanístico, ao ambiente e ao aproveitamento dos recursos naturais. Repare, o Sr. Deputado e a Sra. Deputada, que existe na região autónoma dos Açores um regime jurídico que, de instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores, que define exatamente quem é que tem competência, onde, quando e como. E porquê? Porque temos na região autónoma dos Açores, e nem temos todos os planos de ordenamento do território feitos, mas temos um PROTA, temos um plano de ordenamento da orla costeira, temos planos de pormenor, temos planos especiais, temos planos de diretores municipais, e tudo isto se sobrepõe e tudo isto aparece a criar problemas de fronteira. Ora, cada caso é um caso. O que interessa resolver é, quando existe um problema, e acredito que haja problemas em alguns municípios, que se resolva e se procure quem é que tem efetivamente competências dentro dos vários planos, do ordenamento do regime jurídico, dos instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores. Porque não percebo como é que é possível fazer de outra forma. Porque não havendo uma questão de escala e havendo uma multiplicidade de instrumentos de gestão do território, em que uns se sobrepõem a outros, só há que estabelecer aquilo que já está estabelecido, que é um regime jurídico de instrumentos de gestão territorial na região autónoma dos Açores. Capítulo 2, que inventaria o que é e o que é que... Quanto o projeto resolutivo, se não é só isso, Sr. Deputado, é para saber a competência, faz parte de... A gente percebe quem é que tem competências num plano diretor municipal. A gente sabe quem é que tem competências num plano de pormenor. A gente sabe quem é que tem competências num plano de urbanização. E, portanto, não é só isso. É preciso saber onde é que o Estado português, ou seja, a República, intervém. Intervém em tudo. Basta ver que, quando se tratam de questões militares, elas intervêm em toda a área da orla costeira. E, portanto, não percebo como é que isto é prático ou como é que consegue resolver. Eu não estou a tirar o mérito à iniciativa. Eu creio é que a iniciativa não vai responder a um problema que provavelmente foi claramente identificado num concelho específico dos Açores. Agora, para esse problema, há que fazer a tal inventariação que aqui é proposto. Aplicar isto à região autónoma dos Açores, acho que não faz sentido, porque não está definida a escala de avaliação, não estão definidos quais são as características a avaliar, nem percebo como é que é possível fazer isto quando a orla costeira dos Açores pode ter uma geometria fractal, o que quer dizer é infinito, e é infinito o trabalho que aqui está associado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Microfone, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Félix Rodrigues, há aqui uma questão que julgo que é importante que se reconheça, que é a existência de um problema. Estamos de acordo. Existe um problema. E aquilo que se propõe é a tal identificação, o levantamento sistemático da titularidade, das responsabilidades e competências. E porquê? Qual é o objetivo desse levantamento? O objetivo desse levantamento é fazer uma apreciação para, ou melhor, desse levantamento pode decorrer ou não a necessidade de alterações legislativas, que é o que diz. E por isso é que eu lhe estava a dizer, não há parte, não é só o levantamento. É também o resultado desse levantamento, que pode levar à necessidade de fazer algumas alterações ao quadro legal existente. Sr. Deputado Artur Lima, de fazer algumas alterações ao quadro legal, se houver necessidade com isso. Não. Portanto, a questão é clara. E julgo que estamos de acordo. Aliás, o Sr. Deputado acabou por vir concordar comigo na avaliação que faz ao relatório ou ao parecer que foi solicitado ao gabinete jurídico, salvo erro, de Coimbra. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu julgo que todas as bancadas compreenderam e se calhar compreenderam porque entretanto acompanharam o processo e tiveram a oportunidade de ler o projeto de resolução do PCP. Aliás, quer da intervenção da bancada do PSD, do CDS e do Partido Socialista, percebemos que se falou do objeto desta resolução, concorde-se ou não se concorde com ela. Da intervenção de Vossa Excelência, a única coisa que se pode retirar, a conclusão que se pode retirar é que Vossa Excelência preocupou-se foi com a China. Estamos a falar dos Açores, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Começo por referir a intervenção do Sr. Paulo Estevão, do Sr. Deputado Paulo Estevão, peço desculpa, que com certeza não esteve atento a toda a minha intervenção e ouviu só a parte final. Porque aquilo que eu fiz ao longo da minha intervenção foi primeiro reconhecer que há semelhança, aliás, daquilo que é dito no parecer que a Comissão solicitou, estamos na presença de um sistema complexo onde convergem diversas entidades com diversos interesses, com diversos poderes. Chamei até à atenção que em matéria de domínio público nem sempre a titularidade do domínio público coincide com a gestão dessa mesma área sob a qual se tem a titularidade. Para dizer que para o Partido Socialista e concordando com o Sr. Secretário Regional de que entendemos que o regime jurídico tal como está, sobretudo depois da região ter elaborado o seu regime, o seu próprio regime dos instrumentos de gestão territorial, cobre todo este conjunto de situações, dando razão ao Sr. Secretário aí, mas dando também razão ao Sr. Secretário, porque o Sr. não cita, mas no fim da intervenção que o Sr. Secretário faz na Comissão, reconhece que por vezes se suscitam dúvidas. E a verdade, Sr. Deputado Paulo Estevão, é que tratando-se de um sistema desta complexidade, temos que entender e que aceitar que muitas vezes as entidades chamadas de uma forma ou de outra a intervir por um qualquer acontecimento na sua área territorial de intervenção tenham dificuldade em balizar essa sua atuação. E aquilo que o Partido Socialista entende que é um contributo importante face à questão suscitada pelo PCP é que se sistematize esta informação que existe e este ordenamento jurídico que existe, adotando-se até uma atitude pedagógica, se quisermos, e de esclarecimento daqueles que são os diversos intervenientes. E acha o Sr. Deputado Paulo Estevão que eu me deveria opor a um melhor esclarecimento de todas as entidades que intervêm nesta matéria? Obviamente que não, Sr. Deputado, e só posso entender a sua intervenção porque não prestou atenção à minha e, portanto, os fundamentos que eu invoquei passaram-lhe ao lado. Da mesma forma, para dizer ao Sr. Deputado Félix Rodrigues, não me querendo repetir, que não vejo esta proposta do PCP como me parece que o Sr. Deputado está a ver. Aquilo que eu estou a ver, que é a sua perspectiva, é de que vamos pegar num mapa dos Açores, unidade territorial mais pequenina, unidade territorial maior, e definir para cada uma dessas unidades ou células, como o Sr. Deputado lhes chamou, quem é que intervém, aonde e quê. Eu não creio que seja isso que o PCP pretende que se faça. Acho que aquilo que o PCP pretende que se faça é uma sistematização que seja ao mesmo tempo esclarecedora daquele que é o ordenamento vigente. E nada mais do que isso. E naturalmente que nós, acompanhando, aliás, aquelas que foram as declarações do Sr. Secretário Regional, que reconheceu que por vezes se suscitam dificuldades e eventualmente até conflitos de competência, referi-o eu na minha primeira intervenção, a resposta positiva a esta proposta do PCP só pode ser uma mais-valia e só pode ser benéfica para todos os intervenientes, voltando eu a sublinhar o que disse na minha primeira intervenção. Os intervenientes particulares, porque num território como o dos Açores, sabemos bem que há muitos particulares que são detentores de prédios na orla costeira. E, portanto, os próprios particulares, e serão eles à partida aqueles que terão eventualmente maior dificuldade na apreensão do sistema por não terem os recursos técnicos ao seu dispor, poderão ser eles e serão certamente uns dos principais beneficiários de uma resposta positiva a esta proposta do PCP. Muito obrigada.
Muito bem. Muito
obrigado,
bem.
Senhora Deputada. O Senhor Deputado Paulo Estevão tem a palavra, mas já só tem 3 minutos.
Deputados, senhores membros do Governo, podendo eventualmente provocar novamente a ira pela discordância política em relação ao PCP, uma discordância que é sempre legítima num sistema democrático, devo dizer o seguinte e reiterar também, senhora deputada Isabel Almeida, o que é que disse o Governo em relação a esta matéria? Volto a repetir o que está no relatório, que foi escrito por Vossa Excelência. Ao concluir a sua intervenção, o que é que diz o membro do Governo? Considerou que, pese embora a densidade do regulamentar, existem mecanismos de gestão rigorosa do território, pelo qual não lhe parece necessário tomar qualquer atitude nesta matéria. Portanto, isto mais claro do que isto não existe, senhora deputada. E o que é que disse o Partido Socialista em sede de comissão? Não nos opomos. Disse, isto é uma maravilha, isto é a 7ª maravilha, vamos meter isto ao lado dos jardins da Babilónia? Não! O que é que disse o Partido Socialista? Não, nos opomos, foi o que eu li. Portanto, isto é factual. O Governo disse, não é necessário. E, portanto, o que é que diz o tal parecer jurídico, realizado pela Universidade de Coimbra? O que é que diz da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra? O que é que diz o tal parecer aqui demonizado pelo senhor deputado do PCP? Porque o parecer, por muito torturado que esteja a ser, não diz o que ele quer que diga, que é que a sua iniciativa é uma iniciativa brilhante. Este parecer foi torturado e não diz o que o senhor deputado do PCP diz. O que é que o parecer diz, senhor? Senhor deputado, ouça, senhora Presidente, desconte este tempo de interrupção. Faça favor.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Este parecer, torturadíssimo pelo PCP, porque não diz, e é um mau parecer, porque não diz o que o Sr. Deputado do PCP diz, quer que diga, diz o seguinte: a complexidade dos ordenamentos jurídicos atuais postula uma delicada tarefa de articulação entre instrumentos normativos, à luz dos princípios da hierarquia e da competência, ou mesmo da preferência aplicativa. É isto no Estado de Direito, é isto que têm que fazer os diversos agentes. Não pode dizer outra coisa. Existem hierarquias, existem agentes e é evidente que se aplica caso a caso. Senhor Deputado, o que é que o senhor quer fazer? Diz a senhora Deputada que o PCP, e desculpe, senhor Deputado, mas o que o senhor Deputada diz, que o PCP diz, não é o que o relatório diz. Porque o que o relatório diz uma coisa completamente diferente. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve também recomendar ao Governo que proceda a um levantamento e delimitação sistemático da titularidade, responsabilidade e competências das diversas entidades envolvidas na gestão. Ora, e depois continua por aqui fora com esta amplitude e esta forma desmaterializada como o PCP apresentou esta proposta. Senhora Deputada, Senhora Presidente, vou concluir. Portanto, ó Senhor, eu pela primeira vez neste plenário estou de acordo com o Governo. Estou de acordo com o Governo Regional nesta matéria. O Governo tem absoluta razão nesta matéria. Esta proposta do PCP é absolutamente intranscendente e vale zero.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, Excelentíssimo Senhor Deputado Aníbal Pires, eu acho que se a sua proposta fosse concretizada num determinado espaço, era inteligível, razoável e aceitável. O problema que aqui está é a abrangência da proposta. É tão abrangente que é inconcebível pô-la em prática. E sejamos sinceros, eu perguntei acerca da metodologia. Alguém sabe dizer qual é a metodologia? E dou um exemplo ainda mais concreto. Imaginemos uma Fajã de São Jorge, em que é simultaneamente uma reserva especial, em que simultaneamente nidifica o cagarro, em que tem uma espécie qualquer protegida, em que tem gente que pratica agricultura, em que faz parte do PDM, que é reserva agrícola, e que tem plano de pormenor para desenvolvimento e instalação de energia elétrica. Temos aqui tantas competências, numa Fajã, eu estou a dar um exemplo pequeno, que se dermos a volta a São Jorge, só aí eu gostava de saber quantos anos de trabalho teremos para fazer o levantamento sistemático da titularidade, responsabilidade, competência das entidades envolvidas. Por isso, o regime jurídico é que resolve esses problemas. Mas estou de acordo com vocês, o regime jurídico não é isto. Ou seja, se o grande objetivo que aqui está é fazer um estudo para ver se o regime jurídico não se adequa, então a proposta devia ser: faça-se um estudo em que se encontram um conjunto de locais como amostra.
Aceita?
Aceita a proposta? Ah, é de fazer, mas não agora. Ah, não, eu pensei que era para alterar o seu. Pronto, então. Oh, meu senhor, eu não estou a brincar, com todo o respeito, eu não estou a brincar com o seu trabalho. Eu apenas estou. Eu apenas estou. Senhor Presidente. Senhora Presidente.
Vamos permitir que o Sr. Deputado Félix Rodrigues conclua a sua intervenção.
O que eu dizia é que se isto fosse proposto como um estudo em que se escolhessem alguns locais específicos com especificidades diferentes, entenderia perfeitamente que daí sairia um conjunto de dados que permitiria melhorar o regime jurídico dos instrumentos que estão no território. O que acontece é que eu não percebo como é que, na prática, se é possível levantar isso, e esta é a minha grande questão. E esta questão não me foi respondida. Como tal, votaremos contra esta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu fico tranquilo com uma parte deste debate, porque para quem acompanhou os trabalhos da Comissão Parlamentar, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, eu pedi-lhe a sua atenção, para quem acompanhou os trabalhos da Comissão Parlamentar, da qual a Sra. Deputada Isabel foi a relatora e é relatora e produziu o relatório deste projeto de resolução do PCP, eu fico descansado, porque eu sei que a Sra. Deputada sabe o que é que está em jogo e percebeu a complexidade do assunto, até se calhar mais do que o próprio titular da pasta do Governo em questão. E percebeu que o assunto é complexo e percebeu que é necessário votar a favor da proposta do PCP, porque de facto é necessário clarificar as questões legais que estão subjacentes à orla, às questões da orla costeira e das fajãs nos Açores. E tanto assim foi que o parecer jurídico que foi pedido pela CAPAT aos mais eminentes jurisconsultos do país, ou se não são os melhores, andam lá perto, de facto não foi esclarecedor. Foi um documento tão complexo que quase que precisava de um segundo parecer jurídico para explicar o conteúdo daquele parecer jurídico. E a senhora que tem formação jurídica teve dificuldade em analisar aquilo, e imagine-se, outros como eu que não temos essa formação jurídica, e as pessoas que vão ter que cumprir a lei, as dificuldades que não terão para se movimentar nos meandros da produção legislativa que a região teve. E portanto a senhora sabe exatamente que isso foi uma dificuldade que se teve no trabalho da Comissão, e é uma dificuldade que as pessoas que têm que cumprir a lei e que querem cumprir a lei enfrentam no seu dia-a-dia, sejam eles titulares de órgãos de poder ou sejam eles comuns cidadãos que estão sujeitos às leis em vigor. E, portanto, lamento é que não tenha resistido a vir com questões da República, mas pronto, quando o PS Açores não fala da República e fica com dores de barriga, a gente já está habituados a isso, mas não é disso que se trata. não é disso que se trata aqui. E, portanto, eu julgo que de facto, fica claro que a região abusou na produção legislativa própria e complexificou imenso as questões aqui levantadas pelo PCP e que este projeto de resolução tem, de facto, toda a razão de ser. Agora, o problema existe, de facto, e não se pode negar que um dos progenitores do problema foi o Governo dos Açores, e foram os sucessivos Governos dos Açores. Logo, faz todo o sentido que também seja o Governo a dar resposta às questões levantadas por este projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bem, eu confesso que vim para este debate sobre o projeto de resolução do PCP razoavelmente tranquila, ainda que expectante, quanto a algumas questões e dúvidas, assumindo a minha ignorância em determinado tipo de matérias, que pretendia ver esclarecidas neste debate. Até porque, na realidade, os pareceres dados e que vêm relatados no relatório da Comissão são pouco esclarecedores relativamente ao esclarecimento de dúvidas e de perguntas, na medida em que quase todos eles assumem a complexidade da temática, da área de abordagem, da área de estudo e a dificuldade de lhe dar uma resposta. Mas dizia eu que vinha razoavelmente tranquila, ainda que expectante, porque achava que fazia sentido, e continuo a achar que faz sentido este projeto de resolução do PCP. Mas agora, neste preciso momento do nosso debate, estou, como diria a Sra. Presidente da Assembleia da República, num momento de inconseguimento. Porque, vejamos bem, nós temos um projeto de resolução que diz assim: o Governo, uma recomendação ao Governo, deve, proceder a um levantamento e delimitação sistemáticas da titularidade, responsabilidade e competências das diversas entidades envolvidas na gestão, proteção, manutenção e ordenamento das zonas costeiras e de falésia da região autónoma dos Açores. Para além disso, o Governo deve também efetuar as alterações legislativas ou densificações regulamentares necessárias à clarificação das competências das diversas entidades envolvidas nestas áreas. Quando eu aqui cheguei, senhoras e senhores deputados, eu tinha três dúvidas, por isso é que vinha expectante, ainda que tranquila. Primeira, quem é que vai fazer este trabalho? Qual é o departamento do Governo? Qual é a entidade que vai fazer este trabalho em todas as suas várias vertentes? Segunda pergunta, quanto tempo é que vai levar a fazer este trabalho? Ou seja, ainda haverá fajãs quando este trabalho chegar ao fim, ou elas já terão deixado de existir? Terceira dúvida com que vim para este debate: com que instrumentos, com que metodologia é que este trabalho vai ser feito? E, senhoras e senhores deputados, peço desculpa, mas continuo exatamente na mesma. Culpa minha, provavelmente, mas os inconseguimentos às vezes são assim. Mas eu gostava que algum membro do Governo Regional, ou eventualmente a senhora deputada Isabel Almeida, que obviamente é muito mais conhecedora desta matéria do que eu, me pudesse dar resposta a estas questões.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Senhor deputado Luís Rendeiro, o senhor está a tentar passar para as açorianas e para os açorianos a ideia de que a culpa disto tudo é do Governo Regional, mas eu não vou deixar que essa ideia fique assim. E se ainda não fui suficientemente clara nas minhas intervenções anteriores, farei um esforço para ser ainda mais clara agora. Nós temos aqui três matérias essencialmente: domínio público, recursos hídricos e ordenamento do território. As leis de bases que informam estas matérias foram feitas por quem? Foi para o Governo Regional dos Açores? Não foram, e o senhor sabe que não. Portanto, desde logo no desenvolvimento destas matérias, Não temos outra alternativa senão atermo-nos àquelas que são as soluções determinadas pela República. Na matéria que parece que muito vos incomoda, que é a de existir uma multiplicidade de planos de ordenamento do território, o Partido Socialista não podia estar mais de acordo convosco. E foi por isso que na legislatura passada fez aprovar o seu regime dos instrumentos de gestão territorial, simplificando, acabando com planos especiais para tudo e mais alguma coisa e definindo apenas a existência de um plano de ilha onde serão integradas as matérias da orla costeira, das áreas protegidas, dos riscos sísmicos, tudo o que o senhor possa pensar, bacias hidrográficas, proteção de águas subterrâneas, tudo o que o senhor possa pensar que deve ser objeto de um plano especial, atendendo à dimensão e às características das nossas ilhas, e os senhores concordaram com isso na altura, ficam sob um plano especial. Ou seja, até agora, todos os planos que o senhor tem na região foram-no porque a legislação a isso obrigava. E eu nunca vi os senhores virem a esta casa trazer uma proposta de regime dos instrumentos de gestão territorial para simplificar isso. Portanto, enquanto nada se fez, estava muito bem para os senhores. Hoje, porque vos convém, é que afinal está mal. O que está mal é os senhores não fazerem para alterar e depois adotarem a postura que adotam agora aqui. Portanto, que fique claro que aquilo que a região fez era aquilo a que estava obrigada, mas fez seguramente muito mais do que os senhores fizeram. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que, mais uma vez, eu não consigo perceber qual é a perspectiva de onde se colocam para perceber o que é que vai ser feito. Porque, atendendo à natureza das questões que são colocadas, só há uma perspectiva. É um levantamento do ordenamento jurídico. E, como eu disse, as normas não se fazem para unidades territoriais, fazem-se para tipologias de unidades, salvaguardadas as exceções das áreas protegidas por aí fora. Portanto, isto é muito simples. Quem o vai fazer, senhora deputada? Talvez se a senhora ler a orgânica do governo, rapidamente perceberá quem é o departamento do governo que pode fazer isto. É o departamento do governo que tem, sob a sua responsabilidade, estas matérias, ordenamento do território e recursos hídricos, naturalmente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A mesa não tem mais inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Apenas para satisfazer uma dúvida do deputado Paulo Estevão, porque há pouco afirmou que sou eu é que percebia ou entendia o alcance desta iniciativa, para lhe ler parte do relatório que eventualmente lhe terá escapado e que diz assim: o deputado Luís Rendeiro, do PSD, considerou que o projeto de resolução apresentado é de interpretação fácil e que o seu objeto é claro e bem definido. E propôs... foi de bondade, deputado. Muito obrigado, senhor deputado, muito obrigado. É claro, bem definido, e propôs que a Comissão solicite um parecer a um jurisconsulto da área do ordenamento do território. Ó senhor deputado Paulo Estevão, não sei, pelos vistos, a sua tese de que só eu é que percebi o objeto deste projeto de resolução, parece-me que cai por terra com esta citação do relatório que eventualmente Vossa Excelência não teve oportunidade de ler. Mas eu isso não tenho remédio. Leia os relatórios todos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Não havendo, então, mais inscrições, vamos passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Senhora deputada que se abstém, faça o favor de sentar.
A proposta de resolução apresentada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 20 do PSD, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP, 1 do PPM e 1 abstenção do BE.
Obrigada, Senhora Secretária. Eu peço aos líderes e ao seu Vice-Presidente o favor de se aproximarem da mesa. Senhoras e senhores deputados, depois desta breve conferência de líderes, vou dar por encerrados os trabalhos de hoje. Regressamos amanhã às 10. Uma boa noite para todos.